E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora aí dar a sequência no nosso tópico de serviço aos públicos, que é um tópico que parece difícil, mas ele não é tão difícil. Tem uma parte bem legal, e depois que a gente vai pegando as manhas, o tópico vai ficando até bacana de estudar. Olha só, vem comigo e vamos agora trocar uma ideia acerca das classificações em torno dos serviços públicos. Vixe, aqui tem uma discussão em alguns pontos. Parte doutrinária, né? Parte doutrinária sabe como é. Tem uma discussão em alguns pontos, mas a gente vai sempre fazendo aquele direcionamento para ficar legal na sua prova. Então vamos lá, pega aí, canetinha na mão, papelzinho, tablet, os moderninhos na outra e bora fazer os nossos resuminhos. Agora falando um pouquinho dessa parte que também faz um sucesso legal em prova, hein? Em torno das classificações. Espera aí que ficou feio. Vou fazer de novo. Das classificações dos serviços públicos. Beleza? Beleza, então vamos lá. Quando a gente fala das classificações, a primeira classificação que aqui veremos, a primeira classificaçãozinha é a distinção entre serviços gerais e serviços individuais. Então, essa é a primeira classificação que aqui iremos estudar. A diferença entre serviços gerais e serviços individuais. Bora lá? Bora lá. Vamos começar vendo o primeiro, então. Serviços gerais. Tem sinônimo, Talhos? Tem. Tem sinônimo, sim. Tem aí, quando a gente fala de serviços gerais, nós temos sinônimos. Eles podem ser chamados de serviços, olha só, indivisíveis, serviços indivisíveis, podem ser chamados de serviços coletivos, e como nós somos muito chique, pessoas muito elegantes, vamos falar também em língua estrangeira, em latim, podem ser chamados também de uti. Universo. Ai, que frescura, né? Porque cai em prova, né? Senão não ficava fazendo juridiquês, não. Cai bem, inclusive, em prova esse aqui. Utiuniverse. São todos sinônimos, ok? Ok. Então, quando a gente fala dos serviços gerais, eles podem ser chamados de serviços indivisíveis, serviços coletivos ou utiuniverse. É tudo a mesma coisa, são todos sinônimos. Cuidado que todos eles caem em prova. Vamos lá. Esse tipo de serviço aqui, como o próprio nome diz, o serviço coletivo, serviço geral, é um serviço público prestado a toda a coletividade, de forma indivisível. Não é possível determinar quem são as pessoas que estão utilizando e quanto cada uma utiliza, pois é um serviço prestado de forma indivisível a toda a coletividade. Vamos anotar? Vamos lá, vem cá. Olha só como funciona, ó. Esse tipo de serviço público aqui, ele é prestado. Esse tipo de serviço público, ele é prestado a toda coletividade. Ah, por isso que ele tem o nome coletivo? Isso, por isso que ele tem o nome coletivo. Ele é prestado a toda coletividade. Tá, ele é prestado a toda coletividade, veja bem, de forma indivisível. Ele é prestado a toda a coletividade de forma indivisível, sendo que nesse caso nós temos usuários, beneficiários indeterminados. Nós temos aqui usuários indeterminados e indetermináveis. Tipo assim, não dá para saber quem está usando e o quanto cada um está utilizando. Calma que já já eu vou fazer aqui um exemplozinho. Vou colocar mais um detalhe, ó. Nesse tipo de serviço aqui, não é possível. Nesse tipo de serviço público aqui, não é possível mensurar ou uso. Não é possível mensurar o uso. O que é isso, Thales? Mensurar o uso? Medir o uso. O quanto cada um está utilizando. Justamente por isso, o custeio deste tipo de serviço público, o custeio deste tipo de serviço público é feito por imposto, por impostos. Veja bem, serviços gerais não pode ser cobrada taxa, não pode ser cobrada tarifa. Quando a gente fala de serviços gerais, não pode ser cobrada taxa, não pode ser cobrada tarifa. Exemplo, Thales, claro, vamos ver o exemplo, exemplo que vai ajudar bem. Olha só, esse tipo de serviço aqui, não dá para saber quem está usando e o quanto cada um está utilizando. Quer ver um exemplo? Ó? Policiamento urbano. Policiamento. Quanto que você usou de polícia esse mês? Ai, professor, eu peguei um polícia esse mês aí, mas usei... Não, se controle, não é disso que eu estou falando, foco, para de coisa, de frescura, ó. É disso que eu estou falando, de policiamento urbano. Policiamento urbano. Não dá para saber quem está usando. Não, eu não usei. Não, você pode até pensar que não usou, mas aí você não tomou uma facada na cara na rua por causa que tinha polícia. Ou por medo da polícia. Então, o policiamento urbano não dá para falar quem está utilizando. E não dá para medir o uso. Porque é um tipo de serviço público que não é prestado de um para um. Ele é prestado a toda a coletividade, de forma indivisível. Então, não dá para falar, ó, esse usou, esse não usou. Todo mundo utilizou. Mesmo quando a gente não usa, a gente está usando. Porque se não tem polícia ali, não tem policiamento, às vezes a gente não sofreu uma violência, não sofreu um assalto, porque existe o policiamento. Então, mesmo sem utilizar, a gente está utilizando. Nesse caso, não dá para medir o uso. Falou, ó, você usou tanto, você tanto. Não dá. Por quê? Porque é prestado para toda a coletividade de forma indivisível. Não dá para dividir. Por isso que a gente fala que o nome, um outro sinônimo dele é indivisível. Olha o nome, cara. O nome salva a pátria na hora da prova. Ó, indivisível, não dá para dividir. Coletivo, para toda a coletividade. Universo, para o universo, para todo mundo junto. Um outro exemplozinho aqui também que nós podemos citar. A iluminação pública. A iluminação pública. Quanto que você usou de poste esse mês aí? Quanto que você usou de luz aí na rua esse mês? Não dá para saber, cara. Não dá para saber também. Isso aqui, inclusive, tem até uma súmula vinculante que fala da iluminação pública. Até a súmula vinculante 41 fala que a iluminação pública não pode ser remunerada mediante taxa. Aí a galera fala, ah, é tarifa? Claro que não. Se não pode taxa, muito menos a tarifa, a gente vai ver. Ela é custeada por impostos. Beleza? Beleza. Esses são os serviços gerais, indivisíveis, coletivos ou uti-universo. Terminou de copiar? Bateu print. 3 segundinhos que nós vamos trocar de tela. Que nós vamos trocar de tela e vamos ver os serviços individuais. Ó, não confunda iluminação pública com energia elétrica, hein? Energia que chega na tua casa, tal, aí para ligar os aparelhos, não, é outra coisa. Tô falando iluminação pública, beleza? Poste que fica lá na rua. Então tá. Vamos agora para os serviços individuais, ó. Vimos os serviços gerais, ok? Ok. Vamos falar um pouquinho dos serviços individuais. Individuais. Bom, como o próprio nome diz, já dá para sacar que é um serviço prestado um para um, né? Uhum. Os serviços individuais têm sinônimos? Lógico, eles podem ser chamados, ó, de serviços divisíveis, de serviços singulares, ou aquele termo em latim chique, que a gente se sente até um gringo quase, pode ser chamado também de serviço uti singuli. Cara, tá tudo no nome, né? Tudo no nome, ó. Individual. Prestado de um para um, individualmente. Divisível. Dá para dividir. Dá para dividir. Singulares. Um para um. Singular, singular. Então, a gente consegue dividir certinho ali o quanto cada um usa. Tá vendo que o nome ajuda? O nome ajuda, né? Uhum. O nome ajuda bastante. Então tá. Vamos analisar aqui. Esse tipo de serviço aqui, ele é prestado a usuários determinados. Ele é prestado a usuários determinados. Como assim, professor? Nós conseguimos individualizar. Individualizar. Quem está usando o serviço? Falou, ó, quem está usando é o fulano, é o ciclano. Dá para falar quem está usando. Nesse caso, o uso é mensurável. O uso é mensurável, ou seja, dá para medir o quanto cada um utiliza. Dá para medir o quanto cada um utiliza. Nesse caso, a remuneração, a contraprestação desse tipo de serviço, a remuneração desse tipo de serviço será feita por meio da taxa ou da tarifa. O que é um, o que é outro? Calma, a gente vai ver depois. O que é taxa, o que é tarifa? Momento oportuno. Vamos colocar os exemplos. Ó, e os exemplos vão nos ajudar bem a identificar aqui. Ó, quando você fala aqui de serviço, olha o nome. Individual, divisível, singular, multissíngulo, o nome está falando que ele não é prestado assim a toda a coletividade, ele é prestado de um para um. Ele é prestado de um para um. Dá para saber quem está prestando, quem está sendo o usuário. E dá para definir o quanto cada um usa. Olha os exemplos, o exemplo fica muito mais fácil de identificar. Quer ver? Ó, telefonia. Falar, eu não quero telefone. Não precisa ter aí, não paga também. Agora, se tiver, você paga o tanto que você utilizar. Ó, água, abastecimento de água, energia elétrica, gás canalizado, o transporte coletivo urbano, busão. Repare que são todos serviços públicos que dá para ver quem está utilizando. E a pessoa paga se utilizar o tanto que ela utilizar. Ela paga se utilizar o tanto que ela utilizar. Então, nesse caso, a gente consegue verificar certinho e medir o uso. Por isso que ele é individual, divisível, singular. Então, cuidado que às vezes a gente quer decorar tudo assim na unha. E tem coisa que não precisa. Claro, decorabinha sempre é válida, mas ela ajuda aqui. Então, olha a distinção entre serviço coletivo e individual. Isso cai pra caramba em prova. Normalmente a banca troca os exemplos. É só você pensar. Você paga só. Você paga quando você usa e o que você usa é o individual. Tem uns que você nem sabe como que você está pagando direito. É por meio de impostos, são os serviços gerais. Por isso que aqui nos serviços públicos, a gente acaba falando bastante desse tipo aqui. Aí depois, no momento oportuno, a gente fala da taxa e da tarifa. Beleza? Pronto. Vimos então aí a nossa primeira classificação. Vamos lá para a seguinte. Tá ok? Tá ok. Muito bem. 3 segundinhos, hein? Já estou trocando de tela. Demora não. Vamos lá, então, para a segunda classificação. Para a segunda classificação. Essa é bem fácil. Essa aqui é bem tranquila. É uma divisão, até o próprio nome diz, entre serviços delegáveis e indelegáveis. Cara, até o próprio nome já ajuda. Delegáveis e serviços indelegáveis. Serviços públicos delegáveis e serviços públicos indelegáveis. Vamos lá. Olha, quando a gente fala delegável, o nome já falou tudo, né? É um serviço público que admite delegação. O que é delegar mesmo? É pegar o serviço e transferir para que outro faça a prestação. Por exemplo, nesse caso aqui dos serviços públicos delegáveis, a prestação pode ser feita de forma centralizada e de forma descentralizada. Ou seja, a prestação pode ser feita pela própria administração direta, titular de serviço, pode ser feito aí pela indireta, pode ser feito para um particular, tipo transporte coletivo urbano, telefonia, água, tudo isso. Bem fácil, né?
Uhum.
E os indelegáveis? Indelegáveis, como o próprio nome diz, é um tipo de serviço público que não admite delegação. Vai copiando. Vamos lá. O indelegável, como o próprio nome diz, ele não admite delegação. Ou seja, é um serviço público que é prestado pelo próprio ente federado titular do serviço. É pelo próprio ente federado titular do serviço. Pronto? Pronto. Ah, não dá para delegar de jeito nenhum, Thales. Veja bem, em alguns casos, a gente pode delegar para pessoas jurídicas de direito público. No caso, as autarquias. Então, em algumas situações, as autarquias, por terem a sua personalidade jurídica de direito público, ela pode receber essa delegação. Não tudo, claro, alguns não tem como. Mas determinados serviços públicos podem ser delegados para as autarquias, até porque ela tem essa personalidade de direito público, então ela exerce atividades típicas próprias do Estado. Mas aqui, classificação, vamos combinar, bem água de batata, né? A gente, até pelo nome, acabaria acertando ela. Vamos lá para a próxima. Pode terminar de copiar aí. Vamos lá para a próxima. Vamos lá. Terceira classificaçãozinha, pode trocar? Pode trocar. Esse aqui já é um pouquinho mais técnica, mas também dá para a gente resolvê-la de boa. Olha só, e aqui tem uma divergênciazinha doutrinária, tá? Nós temos aí os serviços próprios, beleza? Os serviços próprios e os serviços impróprios. Existe aqui uma certa divergência doutrinária. Porque olha só, quando a gente fala tem da classificação, tem serviço próprio e impróprio, e tem gente que entende que tem uma outra, que é exclusivo e não exclusivo. Em prova, os examinadores têm uma cautela bem grande ao cobrar por conta da divergência doutrinária. Eu costumo adotar aí serviço próprio como exclusivo e impróprio como não exclusivo. Só que tem essa divergência, entendeu? Então você vai encontrar uma diferença. Quem fale que próprio e impróprio é uma coisa, exclusivo e não exclusivo é outra. Que não tem uma diferença tão grande. Mas dá pra gente meio que pegar os dois juntos. Então não quer dizer que uma está errada, a outra está certa. É doutrina. É algo que não tem assim uma aplicabilidade prática tão grande. Então fica meio no vento. Por isso que o examinador, quando cobra isso, ele vem meio genérico também, justamente se ele vier incisivo demais. Tipo, sabe? Ah, não, é tudo diferente ou tudo igual, tal. acaba dando recurso. Mas vamos lá, vamos colocar essa parte aí também. Vem comigo, ó. Vem comigo. Os serviços próprios, nesse caso aqui, nós podemos entendê-los também como serviços exclusivos. Por que, professor? Serviço exclusivo. Serviço exclusivo é aquele serviço cuja titularidade é exclusiva do Estado. Cuja titularidade é exclusiva do Estado. O que significa? Significa que o Estado é o dono do serviço público. A titularidade é dele. Ele é o dono do serviço público. Nesse caso, como é um serviço típico do Estado, é um serviço próprio do Estado, a prestação desse serviço aqui, a prestação será sob regime de direito público. A prestação será sob regime de direito público. Muito bem. Aí, esse tipo de serviço, e agora vem o ponto que é o relevante. Agora é onde o bicho pega. Não pega não, mas é o ponto que vai vir em prova, até porque é fácil. Ó, o particular pode prestar esse tipo de serviço? Cara, até pode. Mas para que ele preste esse tipo de serviço, quando for admissível, claro, ele precisa de delegação. Ele precisa de delegação. Ou seja, o particular, ele não pode sair prestando esse tipo de serviço. Exemplo, transporte coletivo urbano. Posso comprar uns ônibus lá e sair fazendo serviço de busão? Não pode. Para eu prestar o transporte coletivo urbano, eu particular, eu tenho que receber uma delegação do município. A mesma coisa, água, energia elétrica, telefonia. Esse tipo de serviço público particular não pode sair prestando. Primeiro ele precisa receber a delegação do Estado, ok? Vamos anotar aí. Vamos colocar aí. Olha só, coloca exemplozinho aqui. São exemplos bem fáceis que ajudam a gente a visualizar, ó. O transporte coletivo urbano. O transporte coletivo urbano, ele não pode ser prestado pelo particular a menos que ele receba delegação. Serviço de água, energia elétrica, gás, e assim vai. E assim vai. Um outro ponto. Deixa eu só fazer o fechamento aqui. Isso. Esse é o serviço próprio. Aí nós temos os chamados serviços impróprios. Vamos colocar aqui para fazer a comparação. Nós temos os chamados serviços impróprios. O serviço impróprio, ele pode também ser chamado com aquela observação que a gente fez, tá? Aquela observação que a gente fez. De serviços não exclusivos. Serviços não exclusivos. Ou seja, esse tipo de serviço público não é de titularidade do Estado. O próprio nome diz. O próprio nome diz. O serviço público não é de titularidade exclusiva do Estado. O que é titularidade, Tário? Ser dono. O Estado não é dono desse tipo de serviço. Pode ser enquadrado como serviço público também, mas o Estado não é o dono. Veja bem, se o Estado não é o dono, o particular precisa da delegação para prestar? Não. Não, porque o Estado não é dono. Então vamos anotar esse ponto aí. Olha só. Nesse caso aqui, como o Estado não é dono, o particular, ele não precisa de delegação. Ele não precisa de delegação. quando o particular vai prestar esse tipo de serviço, ele precisa ficar de olho acerca das regras do poder de polícia. Ele tem que ver o poder de polícia, ele tem que analisar ali aquelas exigências estatais, mas delegação, ele não precisa. Delegação, ele não precisa. Veja bem, esse tipo de serviço aqui, quando ele for prestado por um particular, ele é prestado de um modo. Quando ele for prestado pelo Estado, pelo poder público, pela administração pública, aí a prestação se dá de um outro modo. Isso aqui é um pouquinho mais aprofundado, mas vale a pena a gente colocar também. Olha só, quando é prestado pelo particular, nesse caso, o regime de prestação é de direito privado. Agora, quando for prestado pela administração pública, poxa, é a administração pública que está prestando. Aí é o regime de direito público. Então tem essa pequena distinção, entre regime de direito público e regime de direito privado. Por quê? Porque aí já não é um serviço público propriamente dito. Deixa eu colocar um exemplo aqui, ó. É o exemplo que ajuda bem na nossa memorização, tá? É o exemplo, ó. É o exemplo. Serviço público de saúde. Exemplo cai bem em prova aqui, tá? Fica de olho. Esses exemplos são fazendo sucesso em prova. Saúde, educação, assistência social. Veja bem, quer fazer um hospital lá, ou uma escola? Pode, pode. Precisa de delegação? Não precisa. Se você quer abrir lá uma instituição de ensino, quer abrir uma escola, você pode abrir uma escola, você tem um direito. Só que você tem que observar algumas regras de poder de polícia. Tem lá as regras que o MEC, por exemplo, impõe e tal. Ah, eu quero fazer aí, então, um hospital particular. Pode, tem um monte de hospital particular. Só que ele não monta da forma que ele bem entender. Ele tem que observar regras de poder de polícia. Então, esse tipo de serviço público, por não ser de titularidade exclusiva do Estado, os particulares prestam, sem que seja necessária a delegação. Mas, é uma coisa até óbvia, eles têm que observar regras de poder de polícia. Beleza? Pode terminar de copiar, então. Pode terminar de copiar aí, que vemos mais essa classificação. Pronto? Pronto. É difícil? É nada, é uma parte de boa, só devagarzinho que vai funcionando. É só a gente devagarzinho aí que vai dando certo. Então vai, pode bater o print aí, que a gente já vai fechar essa parte da classificação. Beleza? Beleza. Muito bem. Bem de boa, tudo esquematizadinho. Você vai ver que essa parte em prova, ela vem bem tranquila até, só que cuidado com as pequenas trocas. Mas acabou não. Ixi, tem um monte de coisa ainda para a gente falar acerca dos serviços públicos. Na próxima aula, a gente continua. No próximo vídeo, a gente vai na sequência aí. Forte abraço, até já.